DW. Jornal da Noite.
Boa noite neste jornal. Em Moçambique, reprovações em massa expõem braço de ferro entre professores e o Ministério da Educação.
A culpa é do Ministério da Educação, que introduziu o ensino básico, especificamente sétima ou oitava classe para o primeiro ciclo do ensino secundário, durante 3 anos sem primeiro se preparar.
Confronto nas minas de Mogovolas, polícia fala em tumultos, ONG denuncia massacre.
O que aconteceu no regulado de Maraca foi um massacre, porque a PRM matou cerca de 38 pessoas, até então confirmadas.
E também neste jornal, Trump volta a ameaçar a anexação da Groenlândia e gera tensão entre os Estados Unidos e a Dinamarca. Estas são as manchetes que fazem atualidade deste lado, Sandra Kiala. E este é o Jornal da Noite da DW, com edição de Guilherme Correia da Silva. Vamos às notícias. E abrimos esta emissão em Moçambique, onde faltam poucas semanas para o arranque do ano letivo. E antes das aulas começarem, instalou-se um braço de ferro entre os professores e o Ministério da Educação. O governo culpa os professores pelas reprovações em massa no ano passado, mas os professores dizem que a culpa é do Ministério e queixam-se do currículo escolar. A reportagem é do correspondente da DW, Marcelino Moeia, a partir de Kalimani.
Os números assustam. Na escola secundária Filipe Nilson em Kalimani, há pautas que só 3 alunos passaram da 10ª classe. Ao todo, milhares de alunos reprovaram da 9ª à 12ª classes, tanto na Filipe Nilson como na escola secundária geral de Sangarveira. O novo ano letivo começa a 30 de janeiro e os encarregados de educação estão inconsoláveis. Para muitos deles, os resultados ficaram aquém das capacidades dos alunos. O Ministério da Educação responsabilizou os professores pela reprovação em massa. Já o secretário provincial da Associação Nacional dos Professores, Serano Gobudo, aponta para os muitos problemas no currículo escolar.
A culpa da reprovação em massa não é dos professores. A culpa é do Ministério da Educação, que introduziu o ensino básico, especificamente 7ª ou 8ª classe para o primeiro ciclo do ensino secundário, durante 3 anos, sem primeiro se preparar.
Outro problema, segundo Cirano Gobudo, são práticas nefastas no setor que os professores se recusam a manter.
O culpado é o Ministério, não é o professor que organizou as turmas superlotadas. 160, esta não é culpa do professor, esta é culpa do Ministério.
Lucas Nito, encarregado da educação, está conformado com as reprovações em massa, mas mostra-se preocupado.
Porque estamos a ver o tipo de aluno que nós agora estamos a produzir. Nossos filhos chegam até décima segunda. Há dificuldade de escrever até o nome dele. Leitura não domina.
O professor John Nito Saleia considera que as reprovações em massa são um ponto de viragem, o sinal vermelho para o governo ter tempo e repensar a educação em Moçambique.
Já era o tempo disso acontecer. Os estudantes agora estão fragilizados. Penso que chegou o tempo dos docentes ou das escolas não dependerem do Ministério, porque o próprio Ministério quer dados viciados, porque quando diz a passagem, a tradução da passagem automática é do tipo os estudantes passarem independentemente das condições. Então, isso não deve acontecer.
O Ministério quer agora acabar com as aulas noturnas e apostar no ensino à distância. Mas Lucas Nito, encarregado de educação, afirma que essa é uma má ideia.
Imaginem com o número de reprovações que tivemos esse ano, em que o aluno todos os dias ia à escola, mas chumbou. Imagina só a distância, em que ele vai cruzar, se calhar, com o professor por mês, mais 2 ou 3, no máximo 4 vezes. O que se espera?
De Kalimani para a DW, Marcelino Moya.
Reprovações em massa em Moçambique. De quem é a culpa? Dos professores ou do Ministério da Educação? Foi o que perguntamos hoje na nossa página da DW Português para a África no Facebook. Recebemos vários comentários. Masala Mambiri afirmou que a responsabilidade pelas reprovações é do governo. Já Isaac Mundiala Jeitoso considerou que a educação em Moçambique atravessa uma grave crise. Vivaldo Moavo Sene sugeriu que a culpa é partilhada entre professores, ministério e alunos. Logo mais traremos outros comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos pediu ao Ministério Público a abertura imediata de uma investigação para apurar a morte de um ajudante de Toca Toca ocorrida no dia 31 de dezembro. Segundo a família, o jovem foi alegadamente espancado por dois militares. A vice-presidente da Liga, Claudina Veigas, classificou o caso como triste e lamentável e afirmou que a vida humana é inviolável. A organização exige a identificação e responsabilização dos autores e alerta para risco de o caso cair no esquecimento. A Federação Angolana de Futebol, FAF, assumiu hoje a culpa pela eliminação da Seleção Angolana de Futebol na Taça das Nações Africanas, CAN, de futebol, que decorre em Marrocos. Em conferência de imprensa, o presidente da FAF, Alves Simões, justificou o resultado com o facto de a maioria dos jogadores convocados ter tido poucos minutos de jogo nos respectivos clubes na diáspora. Para o CAN, foram apenas convocados quatro jogadores que atuam no Girabola.
E vejam o que é que foi ao longo dos anos antes da nossa vinda para cá, como é que eram convocadas as seleções nacionais. Portanto, eram quase todos da diáspora. E nós, já falei com a área correspondente, de que temos que alterar este quadro. Mas para isso, temos que organizar melhor. Nosso Girabola tem que dar outras valências, como já foi outra hora, como foi no passado.
Em Angola, várias sensibilidades exigem a demissão imediata do atual elenco diretivo da FAF e da equipa técnica, mas o dirigente angolano afastou qualquer possibilidade de demissão e de rescisão com o selecionador nacional, o francês Patrice Diria Beomele. O presidente moçambicano, por outro lado, elogiou hoje a Seleção Nacional de Futebol pela melhor participação de sempre numa Taça das Nações Africanas, apesar da eliminação nos oitavos de final após a derrota por 4-0 frente à Nigéria. Daniel Chapo considerou o apuramento para esta fase um feito histórico que orgulha o país e defendeu a necessidade de maior investimento na formação e na competitividade, encorajando os jogadores a manterem o compromisso na confiança para os próximos desafios.
DW Deutsche Welle.
Afinal, o que aconteceu no final do ano nas minas do distrito de Mogovolas, no norte de Moçambique? Um massacre de garimpeiros ou legítima defesa? Segundo a polícia, 7 pessoas morreram em tumultos nas minas, incluindo supostos membros do partido Anamola e Naparamas. A sociedade civil tem uma versão diferente, acusando as forças de segurança de assassinarem garimpeiros ilegais. O correspondente da DW, Sitoy Lucek, foi investigar.
2025 terminou de forma sangrenta em Maraca, no posto administrativo de Ulote, província de Nampula. No dia 29 de dezembro, tumultos na zona das minas resultaram em mortes e feridos, mas há diferentes versões sobre o que aconteceu. A versão oficial é de que tudo começou quando um grupo tentou invadir uma posição da polícia com katanas, azagaias e bombas caseiras. De acordo com a porta-voz da corporação em Nampula, Rosa Chauque, o objetivo seria roubar armas e semear a desordem. Daí a intervenção da polícia.
Tivemos um óbito por parte da Polícia da República de Moçambique e 6 de indivíduos que se denominam Naparamas. Os mesmos também vinham encapuzados e portavam fitas vermelhas na cabeça. Os mesmos identificavam-se como Naparamas e como membros do partido Anamola. Os mesmos portavam consigo cartões. É justamente por isso que nos afastamos da questão que trata-se de garimpeiros.
O coordenador provincial do Anamola, Castro Nequina, garante que os membros do partido não estiveram envolvidos nesses atos e classifica os pronunciamentos da polícia como perseguição política.
Temos muita polícia muito politizada, uma polícia que muitas vezes cumpre algumas situações anormais e inaceitáveis.
O secretário de Estado de Nampula, Plácido Cândido Pereira insiste na versão oficial.
Não são garimpeiros, são naparamas, porque depois estavam vacinados, estavam encapuzados, ligados com fitas vermelhas, mas entre estes naparamas havia simpatizantes de alguns partidos políticos.
Mas há outra versão do que aconteceu. Um morador que pediu anonimato contou a DW que houve um banho de sangue no final do ano em Maraca.
Morreu-se muitas pessoas, muitas mulheres, homens, crianças, que não estavam a selecionar e não era calha de balas, não.
A Coxucuru, uma organização não-governamental que trabalha na promoção e defesa dos direitos humanos, esteve no terreno a investigar o caso e Gamito dos Santos, diretor executivo da organização, desmente a versão oficial.
O que aconteceu no regulado de Maraca foi um massacre, porque a PRM matou cerca de 38 pessoas até então confirmadas, cerca de 8 mulheres que foram assassinadas, cerca de 8 crianças também que foram mortas, cerca de 13 pessoas que neste momento estão feridas, estão nas suas casas, outras estão por algum momento a fazer acompanhamento ambulatório de cuidados médicos.
Gamito dos Santos diz que ao contrário do que afirmou a polícia, o alvo foram sim os garimpeiros ilegais que se terem oposto às ações das forças de segurança. O responsável da Coxucuru promete levar o caso à Procuradoria-Geral da República.
Vamos pedir à Procuradoria e solicitamos até neste momento para que se abra uma investigação célere, transparente, coerente e séria para que haja responsabilização.
Este não é o primeiro caso do género na região de Maracas envolvendo garimpeiros ilegais e as forças policiais. Citou Ilucek, DW, Nampula.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pôr a Groenlândia na mira. 2026, dizia, mal começou e Trump já atacou a Venezuela. Captou seu líder contestado, Nicolás Maduro, e renovou ameaças contra vários outros territórios soberanos, incluindo a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca. Para a Dinamarca, está claro, os Estados Unidos não têm direito de anexar a Groenlândia. Ouça um trabalho de Marie Jocelina, adaptado por Tainá Mansani.
Donald Trump reafirmou no domingo que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para sua segurança nacional e acrescentou que voltará ao assunto em 2 meses. Trump tem defendido que a Groenlândia passe a fazer parte dos Estados Unidos.
Vamos preocupar-nos com a Groenlândia daqui a cerca de 2 meses, dentro de 20 dias. Precisamos dela por razões de segurança nacional. É extremamente estratégica.
A Groenlândia é uma ex-colônia dinamarquesa com uma população de cerca de 57 mil habitantes, tem o direito de declarar independência segundo um acordo de 2009, mas continua fortemente dependente da pesca e dos subsídios da Dinamarca. No domingo, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, rejeitou categoricamente as declarações de Trump.
Acredito que o presidente dos Estados Unidos deve ser levado a sério quando diz que quer a Groenlândia, mas quero também deixar claro que se os Estados Unidos optarem por atacar militarmente outro país da NATO, então tudo para.
Não é a primeira vez que Trump levanta a ideia de anexar a Groenlândia. Já se ofereceu para comprá-la mais de uma vez e não exclui o uso da força militar. No entanto, a retórica renovada surge num momento de elevada tensão geopolítica, após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e captura do seu líder, Nicolás Maduro, levantando dúvidas sobre como a Europa reagiria caso as palavras de Trump se transformassem em ações. A Groenlândia é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca e a Dinamarca é aliada dos Estados Unidos na NATO. Segundo o analista Jacob Funk Kierkegaard, do Instituto Peterson de Economia Internacional nos Estados Unidos,
qualquer tentativa de anexar a ilha significaria, na prática, o fim da aliança transatlântica.
Mas o que Trump quer neste território? O presidente norte-americano apresenta o seu interesse como uma questão de segurança nacional, alegando que a Groenlândia está rodeada por navios russos e chineses. Mas analistas ouvidos pela DW afirmam que esta ilha possui vastos recursos naturais ainda inexplorados, incluindo petróleo e minerais críticos, uma semelhança que partilha com a Venezuela.
Se Trump decidisse anexar a Groenlândia pela força, há muito pouco que alguém pudesse fazer a curto prazo. Isso aplica-se à Groenlândia, à Dinamarca e à União Europeia.
Para o analista Kierkegaard, os líderes europeus poderiam deixar claro o que está em jogo: o colapso da NATO, o encerramento de bases militares norte-americanas na Europa e possíveis sanções contra empresas dos Estados Unidos a operar na União Europeia. Tainá Mansani, DW.
DW Notícias.
E na atualidade internacional, o Ministério da Defesa dinamarquês reiterou nesta terça-feira que Copenhaga vai reforçar a defesa na Groenlândia e a presença da NATO nesta ilha Ártica, dizia, face às novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de se apropriar deste território autónomo da Dinamarca por questões de segurança nacional. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos eliminou grande parte das alusões ao cartel de Los Soles na nova acusação contra o capturado líder venezuelano Nicolás Maduro, ao qual já não aponta como líder da organização de narcotráfico, caracterizada agora no documento como um sistema de clientelismo. Uma acusação de um grande júri americano em 2020 indicava que Maduro ajudou a gerir e, em última instância, a liderar o cartel de Los Solos à medida que ascendia ao poder na Venezuela. Argumentos repetidos pelo presidente Donald Trump como justificativa para a campanha antidrogas que realiza no Caribe. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América disse não esperar o envio de tropas norte-americanas para a Venezuela, garantindo que a atual ação não visa uma mudança de regime, apesar do ataque lançado para deter Nicolás Maduro. O primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, classificou hoje a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela como ilegal, enquanto o presidente Emmanuel Macron afirmou não aprovar o método usado para prender Nicolás Maduro após críticas à falta de condenação. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura desta edição, onde perguntamos: reprovações em massa em Moçambique, de quem é a culpa? Dos professores ou do Ministério da Educação? Felizardo Diniz Alberto responsabilizou o Ministério e, em parte, os próprios alunos. Rosário da Historicidade em Tepa atribuiu a culpa ao Governo Central e ao Ministério da Educação e da Cultura, argumentando que faltou preparação para os exames, que os professores são mal pagos, desvalorizados e usados politicamente, o que afeta a qualidade do ensino. Outro internauta, Francisco António, apontou o Ministério da Educação como o principal culpado, criticando a desvalorização dos professores, a falta de escolas e a sobrecarga das turmas com mais de 80 alunos. Outro internauta, Shuaito Shuaito, isentou os professores de culpa e defendeu a revisão do currículo em vigor. Para terminar, mais um último comentário de Armando Tivane, que responsabiliza os alunos, afirmando que muitos não se preparam adequadamente, estudam apenas na sala de aula. Com este comentário, colocamos assim ponto final nesta emissão da noite da DW Português para a África. Voltamos pontualmente amanhã. Boa noite.